Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Boa noite, 8 horas 13 minutos. Seja bem-vindo ao Show dos Esportes, entrando no ar na Gaúcha nesta terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Hoje é dia de aniversário de Zero Hora, 4 de maio de 1964, 4 de maio de 2021. Então, parabéns à nossa ZH, que comemora aí 57 anos de história no jornalismo do Brasil. Então, um grande abraço a toda a turma que faz a nossa ZH. Hoje todo mundo integrado, GZH, com o site, com a Rádio Gaúcha, Diori, mas é uma marca importante do jornalismo do Rio Grande do Sul. Então, parabéns a todos que fazem a Zero Hora aí e que toda essa história construída lá desde 1964. E claro, muito obrigado a quem nos acompanha nesta noite. De hora, a gente tem muitas atrações legais no programa que está só começando. Boa noite.
Boa noite, Luciano Périco. E parabéns também, uma saudação especial a todos os leitores e assinantes de Zero Hora nesse dia tão especial, Lucianinho. E em especial também a nossa audiência aqui do Show dos Esportes, sempre nos fazendo companhia, dando o carinho da sua audiência aqui no show, que está entrando em campo em uma terça-feira chuvosa na capital dos gaúchos. 19 graus é a temperatura nesse momento e nós vamos sempre com KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. E se quiser saber mais, chama no Insta da @KTO_Brasil.
Estava ouvindo o correspondente há pouco aí com a Marcela Punk, né, Diori? Informação triste aí.
Triste,
que a situação,
né,
do Paulo Gustavo, ela é irreversível, né? Informação do boletim médico divulgado, né, pela assessoria do ator. Ele que está internado aí desde março com problema devido à Covid-19, então está com sinais vitais ainda, né, em funcionamento, ou seja, não é uma morte, mas é um quadro de saúde irreversível aí do artista, que é um cara que, olha, nos últimos anos fez muito sucesso, né, virou referência no humor brasileiro, estava no seu auge da carreira, né, e foi acometido aí por essa doença e está passando por tudo isso que a gente tem acompanhado diariamente no noticiário e que hoje vem essa notícia de que o quadro é irreversível, né? Que tristeza.
É, notícia muito triste, muito triste. O boletim médico, Lucianinho, até para recuperar o que diz o boletim médico do Paulo Gustavo, o texto traz o seguinte: após a constatação da embolia gasosa, disseminada ocorrida no último domingo em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante. Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes. Quadro, portanto, irreversível do ator, humorista Paulo Gustavo.
É, e hoje a gente teve um dia extremamente pesado também, né, Diori? Fora toda a questão da pandemia, né, o número de mortes no Brasil nas últimas 24 horas, de novo passando da casa de 3 mil, e foi o caso lá em Santa Catarina, na cidade de Saudade, no oeste catarinense, onde, né, aconteceu uma
terrível,
verdadeira,
né,
tragédia em uma creche, com a morte de crianças, a morte de duas, uma professora e outra atendente que trabalhava nessa creche, né, foram atacadas aí por um menino de 18 anos que invadiu a creche e acabou vitimando as pessoas. Então, olha, o noticiário hoje, Diori, está daquele jeito difícil, difícil. Eu fico pensando, né, sempre nos nossos colegas aí que trabalham, né, diariamente com o noticiário mais pesado, que é do jornalismo geral. A gente trabalha com esporte, acaba, claro, absorvendo as notícias, mas não tendo daqui a pouco que tratar diretamente com elas, né? Por mais que a gente esteja ligado e acompanhando o tempo inteiro. Mas hoje, olha, esse 4 de maio... Difícil,
né? Muito duro, realmente. Começou pesado já com esse caso aí, essa atrocidade lá em Santa Catarina, né? Poxa vida, uma atrocidade, né, Lucianinho? A gente fica tentando entender,
fazer qualquer
assimilar o que faz uma pessoa tomar uma atitude dessas, mas não tem como entender, né? É impossível,
não,
é impossível.
Não,
e a gente só pode aqui mandar um abraço e desejar força, toda a luz, toda a paz do mundo para as famílias que tiveram vítimas nesse episódio trágico aí em Santa Catarina.
E a gente, é claro, tenta aqui no nosso horário, das 8 às 10, das 8 e 10 até às 10, enfim, dar uma distensionada um pouco também, tratar de outros assuntos para a gente falar aí do futebol, a dupla Grenal em campo nesse meio de semana. Hoje tem final do Big Brother, né, Diori Vasconcelos, a gente vai falar de Big Brother. Sabia que futebol tem tudo a ver com Big Brother? Sabia disso? Mas tem. E a gente vai provar daqui a pouco aqui no programa. É, porque não adianta, né? Tem gente que vai pro Big Brother e gosta de futebol e que acompanha futebol e tudo mais. Então, a gente vai tratar disso daqui a pouco. Mas antes, quero lembrar da KTO, kto.com. Gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Então chama lá no Insta, da KTO, _ Brasil. Na noite desta terça-feira, chuva está fraca nesse momento aqui em Porto Alegre, pelo menos na zona norte da capital, não é uma chuva forte, mas a previsão aí de que teremos, olha, uma quarta-feira de chuva e queda nas temperaturas. Atenção, você que guardou o casaco, já trata de procurar para amanhã quem tem que sair de casa cedo, porque vai precisar do casaco, sim. Vamos começar então, girando os primeiros destaques aqui do programa, sempre na parceria, o giro de informações de Dália Alimentos no café da manhã, no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia, álcool pronto-socorro, qualidade, carinho e segurança, ó, sempre ao meu lado aqui, ó, ó. Álcool pronto-socorro para higienizar minha bancada, minha mesa de trabalho, para higienizar as mãos com álcool 70%, com álcool gel, enfim, álcool pronto-socorro, para a gente cuidar da nossa saúde, qualidade, carinho e segurança, Comfort Fronteir Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Vamos começar a girar, vamos com os primeiros destaques do programa, e eu começo com a dupla Grenal, André Silva, abrimos com o Inter, Andrezinho.
O técnico Miguel Ángel Ramírez encerrou na tarde de hoje a preparação do Inter para o jogo de amanhã à noite contra a equipe do Olímpia pela Copa Libertadores da América no estádio Beira-Rio. Jogo válido pela terceira rodada do Grupo B, que vai começar às 9 horas da noite. O Inter, neste momento, assim como o Olímpia e os outros dois integrantes do grupo, o Deportivo Táchira e o Always Ready, estão empatados com 3 pontos. O Inter lidera pela questão do saldo de gols. Zé Gabriel volta à defesa e disputa uma posição com o Lucas Ribeiro, assim como o Rodinei, recuperado de um problema no tornozelo. A grande dúvida no time do Inter é se Patrick será ou não utilizado, já que o jogador tem um problema na coxa esquerda que sentiu no decorrer do confronto contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho. A possibilidade da reestreia de Tyson 11 anos depois com a camisa do Inter é muito grande e ele deve ocupar a vaga de Palácios, que vai cumprir suspensão automática. Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel ou Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Maurício, Tyson, Galhardo e Caio Vidal ou Patrick, a provável formação do Internacional. Sobre a questão Paulo Guerreiro, hoje ocorreu uma reunião entre a diretoria do Internacional e o representante do atleta Vinícius Prates. Não houve nenhum acordo ou para tratar de renovação do jogador ou então para uma saída antecipada, já que ele tem contrato até 31 de dezembro e manifestou no final de semana, através de nota oficial, o desejo de rescisão contratual. Segundo o vice-presidente de futebol do Inter, João Patrício Herman, qualquer definição será interna e se o clube tiver algo a comunicar, vai fazer de forma oficial e no momento adequado, mas que neste momento o objetivo é tratar apenas da partida diante do Olímpia. O goleiro Marcelo Lomba, uma das lideranças do vestiário do Inter, comentou essa situação em entrevista coletiva virtual na tarde desta terça-feira. Elogiou Paulo Guerreiro e disse que o clube honra com todos os seus compromissos e que espera que uma conversa frente a frente entre Guerreiro e o Inter possa solucionar tudo, já que o jogador deve estar no elenco até o final da temporada e ele, Lomba, no seu ver, conta com a presença de Paulo Guerreiro para que o Inter possa atingir os objetivos nesta temporada. São os destaques colorados aqui no Show dos Esportes.
Agora estou de volta aqui, opa, reconectado, voltou. Acho que tá firme a coisa de novo agora, né? Vamos lá, né?
Entrou cortadinho, mas voltou.
Voltou. Até... voltou tri bem, né, então. Ô, oh, beleza.
Não, mas vamos lá. Agora tá nota 10 aí. Vamos nessa.
Vamos lá. Vamos em frente, então, né? A gente conferiu as informações do Inter com o André Silva. Vamos conferir agora as informações do Grêmio com o Douglas de Moliner.
O Grêmio deve ter alterações pontuais no time que iniciará o compromisso diante do Aragua, da Venezuela, na próxima quinta-feira, 7h15, na Arena, pela Copa Sul-Americana. O técnico Thiago Nunes comandou uma atividade durante a tarde no CT Luiz Carvalho para encaminhar a escalação gremista que entrará em campo diante da equipe venezuelana. Lembrando que o tricolor tem 2 vitórias em 2 partidas disputadas na Copa Sul-Americana e uma vitória pode encaminhar a classificação para a próxima fase da competição continental. Alguns jogadores que devem ser preservados justamente pela sequência de partidas e até pelo desgaste que tem tendo esses jogadores durante as partidas pelo Campeonato Gaúcho e também pela Copa Sul-Americana. O lateral direito Rafinha e o centroavante Diego Souza, além do Bruno Cortez. Esses 3 jogadores devem iniciar no banco de reservas a partida diante do Aragua. Diego Souza vem numa fase espetacular, são 11 gols marcados em 10 partidas disputadas, mas Diego Turim deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. Na lateral direita, Wanderson, e na esquerda, Diogo Barbosa. São algumas das mudanças que Thiago Nunes deve promover na equipe tricolor, justamente para conhecer as suas peças e as alternativas que tem para o decorrer da temporada de 2021. São os destaques do Grêmio aqui no Show dos Esportes.
Muito bem, Douglas de Moliner de Ouro, eu tô com a minha janela aberta aqui, tá entrando um ventinho agora.
Ah, eu ia dizer a mesma coisa, cara. Olha, tem que fechar ali a janela.
É, eu acho que tá se antecipando, é a queda da temperatura aqui. Não tinha isso à tarde, claro, à noite sempre baixa a temperatura, 19 graus aqui em Porto Alegre. É. Mas deixa eu ver o que vai cair na madruga, deixa eu ver aqui. Não, até não
vou
vai cair
que,
tanto, vai a 17.
Vou ter que meter uma calça, viu, Lucianinho?
Vai a 17. Deixa eu ver, Pelotas está 16, não está chovendo em Pelotas. Vamos ver Rio Grande aqui, vamos passando. Rio Grande 18, também não está chovendo. Ah, o temporal foi feio na zona sul do estado na madrugada. Eu vi umas imagens no RBS Notícias lá em Jaguarão, com muitos estragos, mas depois passou, né? Estava só nublado durante o dia. Santa Maria está 19, está chovendo em Santa Maria, e Caxias está chovendo, 17 graus. São aí as temperaturas, né, pelo estado, nas gaúchas, aí, Gaúcha Serra, Gaúcha Zona Sul e Gaúcha Santa Maria. E aqui em Porto Alegre, 19 graus. Parece até que não está chovendo, Jorge. Não estou ouvindo barulho, pelo menos. Estou com a janela fechada com o vidro, mas não me parece com imagem, jeito de estar chovendo.
Deixa eu dar uma espiada aqui. É aqui. Aqui parece que firmou também.
Mas
do
tem
lado
aquele
da
ventinho.
Zona Sul.
Eu tô com, tipo, sabe aquela minha janela? É tipo uma persiana que ela abre para fora, ou tu pode abrir ela puxando para
a parte superior. Não, aqui está chovendo. Aqui está chovendo. Agora eu consegui detectar aqui por uma calçada onde tem uma lâmpada do poste.
Deve ser
fraquinho. E aí dá para ver aquela garoa fina batendo na calçada e fazendo um movimento de chuva.
Deixa eu levantar para olhar então. Vai falando aí que eu vou olhar aqui.
Bom, o Show dos Esportes que está conferindo o giro de abertura aqui, sempre com a parceria de quem? De Dali Alimentos, de Álcool Pronto Socorro e de Comfort Fronteira Hotel. Daqui a pouco a gente vai trazer também o Expresso Tóquio aqui no Show dos Esportes.
Aqui tem vento. Bastante vento até, mas não tá chovendo. Botei o braço para fora ali, tem vento, mas não tem pingo de chuva. A gente tá em lados opostos quase da cidade, né? A gente vê que existe, como o Cleocum fala sempre, os microclimas de Porto Alegre. Então pode estar chovendo num lugar e não tá chovendo no outro, né? E então assim a gente vai administrando e acompanhando a mudança do clima que já estava prevista aí, tá todo mundo avisado de que ia mudar. Vamos para os destaques da dupla Caju, Diori. Lá na
Vamos
Serra,
lá.
O Eduardo Costa, semana, claro, de trabalho da dupla Caju. A dupla Grenal vai ficar jogando, vai ter desgaste. A dupla Caju só na preparação, Eduardo Costa.
A dupla Caju voltou aos treinamentos hoje, projetando jogos do final de semana pela fase semifinal do Campeonato Gaúcho. O Juventude joga no sábado contra o Inter no estádio Beira-Rio, tem a vantagem de jogar pelo empate para a classificação. Hoje, o técnico Marquinhos Santos comandou a atividade aberta para a imprensa e fez um esboço de time para o jogo de sábado. O zagueiro Vitor Mendes acabou deixando a equipe para o retorno de Kleberson, que volta de suspensão. O time que treinou hoje não tinha o goleiro, somente os atletas de linha. Por isso, Paulo Henrique, Kleberson, Rafael Foster e Altinho, João Paulo, Matheus Jesus, Wesley Capixaba, Marcos Vinícius e Matheus Peixoto. Apenas essa alteração em relação ao jogo do último domingo no estádio Montanha dos Vinhedos. Pelo lado do Caxias, o técnico Rafael Lacerda espera saber se vai contar com o atacante Mazola, que ficou fora das últimas partidas, segue em recuperação de uma contratura muscular. Ele vinha sendo titular no gauchão, mas esta lesão o tirou dos últimos jogos da equipe Grená. Com as informações da Dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Muito bem, Eduardo Costa, 8 horas mais 28 minutos, Show dos Esportes na Gaúcha. Vamos com o Expresso Tóquio, então, chegando aqui no programa. Vamos falar de Olimpíada aqui no Show dos Esportes.
Tava com as calças na mão aqui agora, Lucianinho.
Que foi? Eu achei que tinha caído de novo.
Não, cara. Não. Eu tava... Pô, fui botar a calça aqui enquanto o Eduardo Costa trazia as informações da Dupla Caju.
Ah, eu entrei
eu falando,
aqui, vi que...
Eu tô falando sério, hein?
Não, mas eu te falei que tinha vento. É que a minha janela, por ser aquela que pode abrir pra fora, ela tá um pouquinho aberta só. A parte da persiana, entendeu? Então bate um ventinho, mas ele nem entra tanto assim. Mas eu botei o braço pra fora ali antes, tá friozinho. E aí, na zona sul, tu pega o vento de frente, Jory. Certamente a temperatura é mais baixa. Então, tô te entendendo esse teu frio aí.
É. Mas
hoje dá pra dormir de meia de lã. Tá valendo.
Muito, hein? Muito. Bah, tá bem gelado. Deixa eu aproveitar o embalo dessa trilha aqui. O Gilmar de Saquarema tá dizendo assim, ó: o teletrabalho transformou os jornalistas em pessoas normais, com família, com gatos, cachorros, me sinto dentro da casa de vocês. É o Gilmar de Saquarema. Eu acho legal o Pessoas Normais, né?
É, pois é, o que você...
Eu acho que eu não me enquadro muito nessa categoria aí de Pessoas Normais, mas tudo bem, né? Vamos em frente.
É, mas daí a gente tá indo... Eu também não, daí a gente tá indo pro lado da loucura.
Eu não
nossa
sou muito
loucura.
Normal, não.
É, eu da não, nossa não sou loucura, muito normal. É outra história. Mas sinal marcou 8h30. Vamos ouvir então o Expresso Tóquio chegando pra CRS. Alô, Carol Freitas!
O Comitê Olímpico da Itália é mais um que está se programando para vacinar todos os atletas do país que vão para as Olimpíadas de Tóquio. Então, de acordo com a instituição, os atletas, as comissões técnicas e até os esportistas que ainda lutam por uma vaga olímpica vão poder se vacinar a partir da próxima sexta-feira. Ao todo, a Itália já tem 273 classificados para os Jogos Olímpicos. E cerca de 182 atletas já foram vacinados, porque são filiados às forças militares do país. Recentemente, a Coreia do Sul, a Bélgica, a Espanha, a Alemanha e outros países também anunciaram que vão vacinar os atletas. Lembrando que a organização dos Jogos Olímpicos não exige que eles estejam vacinados para o evento. O procedimento estabelecido como padrão é que os esportistas fiquem em uma bolha composta da Vila Olímpica, das áreas de treinamento e de competição e que sejam constantemente testados durante a participação nas Olimpíadas. O Expresso Tóquio, no Show dos Esportes, é para conheça os programas de estágios e aprendizagem do CIERS.
Valeu, Expresso Tóquio aqui dentro do Show dos Esportes. Para a gente fechar o nosso giro de abertura aqui no programa, com a parceria do CIE, agradecendo também a parceria, agradecendo os parceiros da Dupla Grenal, que sempre trazem as informações do Grêmio e do Inter aqui no show. Está Imune, bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade, ferramentas de tools na mão de quem faz e Top Car, welcome to the top.
Estou abrindo aqui KTO.com, Jody. Estou abrindo aqui. Eu fiz uma aposta prévia, deixa eu ver o que eu apostei aqui, se eu lembro. Deixa eu olhar aqui. Tá em aberto. O que eu apostei? Não, mas eu não apostei. Eu achei que eu tinha feito uma aposta pra hoje aqui. Ah, não, tá. Eu apostei de tarde e me ralei. Tá, tô vendo aqui.
Eu botei, hoje tá apostando o PSG, de certo.
Não, quando tava 1-0 pro City, eu botei uma virada do PSG. Vai que dá, né? Aquela coisa. É tipo, vai que cola.
É uma tenteada, né? É uma tenteada.
Botei 7 pilinhas ali pra brincar, entendeu? Pra ver se era possível virar. Não virou, claro. Mas valeu, né? Vale a tentativa. Não, eu vou ver os jogos da noite aí da Libertadores da Sula. Vamos ver o que tem. Dá pra fazer uns combinados.
Tem brasileiro se dando aqui. Bem aí, hein?
É, pois é, o Santos já tá ganhando, esse jogo já foi, né? Não adianta nem. E o Atlético tá 2-0, dá para dizer que já foi também. Mas tem os jogos mais tarde do Palmeiras, do Boca e do Flamengo. É por aí que eu vou, como diria, é por aí que eu vou. O Palmeiras vai jogar contra o Defensa e Justiça todo desfalcado, né?
É.
Com problema de Covid. O Boca joga fora com o Barcelona de Guayaquil e o Flamengo com a LDU. O Flamengo tá pagando 2,17, olha só. Mesmo fora de casa, jogando em Quito.
Interessante, hein?
É bem interessante. Interessante. Bom, Quito tem a questão da altitude, né?
É 2,400 ou 2,600, acho que é 2,600.
Então, será que aí que a LDU faz o crime? O empate, por exemplo, tá pagando 3,60, o que mais tá pagando nesse jogo. Não é, não é uma aposta ruim, hein? Não é. O Boca fora contra o Barcelona em Guayaquil. Guayaquil não tem altitude no Equador, né? Eu ficharia esse Boca que tá pagando mais, até tá pagando 13,25 o Boca. Mais do que a vitória do Barcelona e mais do que empate. Não sei, hein, seu Diório. Olha, dá pra fazer
E é jogo que vale a liderança do Grupo C, né? É. Boca e Barcelona, os dois têm 6 pontos.
E que esse Barcelona não é trouxa, né? Aí que tá a questão. Deixa eu ver na Sula o que, que nós temos aqui, ó. O Bahia tá perdendo, hein? Tá perdendo 2-1 em casa. Pro Independiente. Isso que o Independiente tem um monte de problema pra chegar em Salvador, né? Alguns jogadores tiveram um teste positivado de Covid no aeroporto, ficaram pelo meio do caminho, mas tá ganhando do Bahia, 2-1. Pode ainda, o jogo tá no segundo tempo, né? O Bahia, por exemplo, se virar o jogo, paga 7,75. Se empata o jogo, o Bahia tá pagando 13,15. Olha, não dá pra descartar isso aí, hein? Aí uma pechincha boa também, claro que falta 20 minutos, 30 minutos para acabar o jogo. E o Metropolitano está fazendo 2-0 no Alcas, esse aí acho que já foi. Mais tarde, seu Diori, aqui ó, tem News Old Boys, fora de casa contra o Palestino, claro que o empate e o News são os mais... Como é que se diz? É News ou é News Old Boys direto? Eu falo News Old Boys. Hã?
É, errado não tá. Pode até não estar certo, mas também não está errado. O importante é que todo mundo entende.
O Palestino está pagando menos. E o Melgar recebe o Atlético Paranaense. Bom, esse aí o Atlético é franco favorito, paga 1,91. Quase 2 também, né? Não perde dinheiro se botar no Atlético Paranaense. Eu acho, né? Eu acho. Então são as dicas KTO aí da noite. E vale, claro, fazer uma combinação, enfim, dá pra fazer horrores aqui, Jorge. Eu vou pensar ainda
pra,
que eu vou fazer.
Dá pra dar aquela brincada.
Eu vou pra
Libertadores. Eu vou dar uma analisada ainda, eu tô
pensando.
Tô meio na dúvida ainda do que
tinha. Dia aquele cara que não fala o D, eu tô pensando. Tô pensando aqui,
pensando.
Mas eu vou na Libertadores ali com o Palmeiras, o Boca e o Flamengo, os três que estão jogando, que vão jogar. Jogos das 9:30. Aí vamos tentar montar uma brincadeira aqui pra ver o que acontece. Vamos nessa.
É uma boa possibilidade. Deixa eu lembrar que o Placar Gaúcha é para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Só para repassar que o Santos está fazendo 4-0 no Day Strongest. O Santos vinha de 2 derrotas na Libertadores e está ganhando a primeira. E o Atlético Mineiro, o Lucianinho falou, né? 2-0 em cima do Cerro Porteño. O Atlético é o líder do Grupo H.
O The Strongest, quando joga em casa, é um leão. Quando joga fora, é um gatinho. Filhote, assim, aquele gatinho filhote que nem te arranha, né? Quando tá lá, ele é um leão que vai pra cima de ti pra te devorar, né? Fora de casa, não faz nada, né?
Em casa ele é o The Strongest. Fora de casa ele é o The Weakest.
É,
que bobagem, né?
Que bobagem, mas é verdade.
Trocadilho.
É verdade.
Trocadilho. É verdade. Poliglota aqui.
Mas foi bom esse, foi muito bom, foi muito bom. Diori, acho que a gente tem que fazer intervalo, né? Deixa eu ver se tem algum recado. Não tem. Ah,
isso.
A Carol Freitas está digitando. Então vamos aguardar com muita ansiedade. Quando alguém digita no grupo aqui, Show dos Esportes, é porque pode ter convidado, pode ser um xixi nos apresentadores ou pode não ser nada. Vamos ver. Carol Freitas está digitando aqui. Vamos aguardar com ansiedade. Eu estou com a minha KTO.com aberta aqui. Eu tô com uma vontade de botar um empate no Palmeiras, mas acho que o Palmeiras vai ganhar esse jogo, Jorge. Contra um time que tá fora. Ah, ela mandou um negócio importante aqui.
Muito bom, muito bom, muito bom. Eu tô abrindo aqui, ó.
Tá abrindo aí?
Tô abrindo, tá na mão já. Hoje. Tá na mão. É a enquete, ou melhor, as enquetes, na hashtag central do torcedor, a votação calçados pegada deste mês de abril. Temos duas interativas, uma para o Grêmio e uma para o Inter. Estão lá no @esportesgzh no Twitter. Hoje é dia de escolher o craque calçados pegada do mês de abril. Quem foi o melhor do Grêmio? Ferreira, Diego Souza, Rafinha ou Thiago Santos? Aí eu vou dar meu voto aqui pro Ferreira, viu, Lucianinho?
Também.
Foi o Ferreira.
Não vou dar pro Ferreira. Acabei de mudar. Diego Souza, quem faz 11 gols em 10 jogos é o craque pegada. Vamos ver quem vai ganhar. Eu tô com um e tu tá com outro. Vamos ver quem é que, que vai acertar.
Eu apostei no Ferreira porque eu acho que o Ferreira tem sido uma solução, olha, muito interessante pro Grêmio.
Não,
o cara
claro.
Que dá assistência, o cara que faz gol.
Assim, eu acho que
o Diego Souza.
Né?
Eu não quero ser injusto com o Diego Souza porque eu tenho uma relação especial com o Diego Souza.
Ah.
Mas o Diego Souza, nos jogos contra o Del Valle, Lucianinho, tem dois lances do Diego Souza em que ele perde gols assim que são emblemáticos naquela eliminação do Grêmio na Libertadores. Um foi no jogo lá quando tava 1-1, ele dribla o goleiro e chuta, ou tenta dar uma cavadinha. E depois no jogo de volta a mesma coisa, ele perde um gol ali que o Grêmio poderia encaminhar a classificação.
A gente vai lembrar também do lance do Ferreira que ele perde, né? Gol também, isso acontece. Tô defendendo o Diego Souza lá na votação. É tipo advogado, né? O Ferreira ele pode fazer aquele festerê pelo lado e faz muito bem e pode ser um bom garçom, mas na conclusão ele ainda peca um pouquinho. Então ele também perde gols assim. Então, vamos ver. Vamos ver o que a galera vai votar. Então, eu voto no Diego Souza e o Diori no Ferreira. Tem Rafinha ainda e Thiago Santos. Ou seja, tem quatro possibilidades. E do Inter, meu caro Diori, os quatro são os seguintes. Thiago Galhardo, Rodinei, Yuri Alberto, Vitor Cuesta. Eu tô pegando o mês
de abril,
né? A gente tem que pensar que é mês de abril. Eu voto no Thiago Galhardo. Teve um jogo que ele fez 3 gols, eu acho que isso é importante. É o mês de abril ali, o jogo é contra o Aimoré, é um jogo mais light, mas fez 3 gols. O Rodinei teve uma partida que ele jogou demais, que não estou lembrando qual é a da sequência, se foi contra o Tátira,
contra o Sportivo,
né? O Sportivo que ele
que fez, ele fez
gol,
um monte de assistência, gol.
Sofreu pênalti, sambou na cara da sociedade, fez tudo aquele dia, ele fez tudo. Mas foi aquele jogo. O Yuri Alberto sempre entra bem, né? E o Cuesta teve também jogo que ele fez gol e deu assistência, né? Nesse mês.
Contra o Tátira ele fez gol.
É, então, meu velho, eu vou no Thiago Galhardo.
E eu vou votar no Cuesta.
Isso, só pra gente discordar. Boa, jogo da discórdia.
É, vou votar no Cuesta. Eu vou votar no Cuesta pelo seguinte, eu acho que o Galhardo, ele foi a surpresa, talvez, do mês. Porque ninguém esperava que o Galhardo fosse ter essa recuperação. O Yuri Alberto talvez tenha sido, eu não vou dizer a surpresa negativa, mas eu esperava que ele tivesse mais aproveitamento, fosse colocado mais em campo, embora ele tenha feito gols também, até contra o Tátira fez um belo gol. Mas o Cuesta, para mim, é uma afirmação num setor que o Inter tem problemas. E é o titular assim indiscutível desses quatro. O Galhardo pode ser titular, o Yuri Alberto pode ser titular, mas o Cuesta ninguém discute.
Votei aqui, tá? Fui lá no Twitter de GZH, hashtag central do torcedor. Sabe quem é que tá ganhando no Inter, Johnny?
Ah, eu vi aqui, hein?
52%.
Impressionante.
Ei, Yuri Alberto 20%, Cuesta 16%, os nossos estão na lanterna. E o Thiago Galhardo 12%. Claro que tem pouco voto, ainda tem 147, então tem tempo pro pessoal votar. Deixa eu ver o do Grêmio aqui, como é que ficou. Deixa eu voltar aqui. Parará, vamos ver, lá, aqui ó, do Grêmio tá aqui ó, eu votei no Diego Souza, tá, 53%, olha só, em Thiago Santos, 29%, isso é legal, o torcedor do Grêmio se dá conta que o Thiago tá colaborando bastante, né, apesar da rejeição lá no início, 13% Ferreirinha e 5% pro Rafinha, tá só no comecinho, dá pra votar lá, no nosso Twitter. Craque, calçados pegada de abril.
Deixa eu pegar um recado aqui, Lucianinho, até pedir para o nosso departamento de jornalismo geral, a qualquer informação, o caminho sempre aberto, né? O Rodrigo Adams, nosso ilustre ouvinte aqui do Show dos Esportes, manda mensagem dizendo que tem falta de luz, ele passou há pouco na Ipiranga, esquina com a Érico, bairro Menino Deus, ali tem falta de luz no Bonfim, também perto do Hospital de Pronto-Socorro. Então, se a galera está sem luz aí, nos mande mensagem e a nossa reportagem a qualquer momento traz também detalhes. É aquela coisa, né? Ventou, choveu, faltou luz. Então, não tem nada fora da normalidade, né? Mas fica a expectativa aí. É, fica a expectativa para quem está com esse perrengue nesse momento aí.
É, 996-995-218, nosso tradicional WhatsApp da Gaúcha. Tentei até usar o WhatsApp de tarde, hoje não consegui conectar, Diogo. Tomara que tu consiga aí. Ficou assim rodando, WhatsApp? Rodando na minha tela aqui.
É,
tá aqui já.
Tá na tela.
Bom, vamos fazer um intervalo, que eu acho que não tá na mão o nosso convidado ainda. Então vamos fazer um intervalo pra gente ganhar tempo. Que a gente tá esperando aí um ok da nossa produção, do nosso Ismael Cavalheiro aí, pra ver se a gente consegue colocar no ar o primeiro entrevistado, pra gente ter um tempo bom aí pra bater um papo até as 9 aqui no Show dos Esportes. Vamos ver se a gente aguarda, a gente fica aqui na dependência, na orientação que nos venha através do nosso WhatsApp aqui. Jory, eu tô vendo aqui, ó, deixa eu dar uma atualizada no site da KTO para ver se teve alguma mudança na Copa Sul-Americana dos jogos que estavam em andamento, que estão em andamento. É, o Bahia segue perdendo, hein? 2-1 em casa e já teve mais gols no outro jogo, ó. Metropolitanos 3, Alcas 1. Segue a vantagem do Metropolitanos, portanto, só que era 2-0, passou para 3-1. E no outro jogo, e na Libertadores da América, Santos 4-0, segue igual, Vélez ganhando do Lacaleira fora de casa, 1-0, e o Galo 2-0 em cima do Cerro. Já estava 2-0 quando a gente falou já, né? Então é isso. Vamos para o intervalo, Jory!
Vamos, Esportes! Deixa eu só dar um recado aqui então rapidinho, o Stefano Souza sempre atento na nossa audiência, manda o link aqui, pessoal que tiver com falta de luz, com problema, tem matéria já lá em gzh.com.br, falando sobre a falta de luz, matéria do Ramon Nunes, que diz o seguinte, cerca de 3 mil clientes estão sem luz no bairro Santana, em Porto Alegre, uma falha no transformador que atende a região, então mais detalhes em gzh.com.br.
Bom, vamos para o intervalo, sinal marcou 15 para as 9 e a gente já volta, não sai daí.
No mês das mães, na Claro, é presentear. Confira as ofertas incríveis que a Claro preparou para você. Você compra um Moto G100 5G e leva um Moto G10. Dois smartphones para navegar e aproveitar a internet mais rápida do Brasil. E ainda tem Netflix e Comembol TV inclusos. Além de 6 meses de Claro Música de graça, por apenas 21 vezes de R$ 140,99 no combo Multi 50 GB, mais 25 GB. Claro, você merece o novo.
Sabia que existe uma ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para secretarias de educação? É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante ter uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o PAR, ele ajuda as secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação, é muito fácil de usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Tudo que a gente gosta pro dia começar, a família reunida pra compartilhar. Um café com leite Itália, um momento especial. Zero desnatado, semi ou integral. Com amor e cuidado, tudo fica mais gostoso. Leite Itália.
Do campo para a mesa, Leite Itália. Saudável, saboroso e agora com tampa rosca.
Opa! Tamo de volta! Faltando 11 para as 9, Show dos Esportes na Gaúcha de KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Vamos direto de hora conversar com Danley, deputado federal, e que agora está vindo aqui para o Rio Grande do Sul para assumir a Secretaria de Esportes. Danley, boa noite.
Boa noite, Lucianinho. Boa noite, Jory. Que prazer falar com você de novo.
Prazer é nosso.
A gente já chama secretário Danley, é isso?
Vocês podem me chamar como vocês quiserem. Vocês são meus amigos, tá louco?
Ah, é. Tu é o Danley pra nós. Goleiro, goleiraço.
Eu gosto do Danley do Grêmio, tá?
Então é isso. Danley do Grêmio, Jory. Tá decidido já. Agora, se o homem é secretário,
tá,
se é deputado, isso é outra história. Mas... vamos falar sobre isso, esse novo desafio, Danley, aí no teu, na tua segunda carreira, pode-se dizer, Danley?
Pois é, cara, é um desafio mesmo, né? Eu estou tendo essa experiência na Câmara há um tempo, sempre ligado à Comissão do Esporte, sempre tratando das questões do esporte, né? Que é o que eu sempre me comprometi, para falar bem a verdade, desde o início, eu sempre disse que meu principal foco seria fazer cada vez mais e ajudar que o esporte fosse mais, cada vez mais forte no Brasil, né? E aí apareceu esse convite do nosso, do governador Eduardo Leite, agora, porque ele acredita que seja um momento aqui no estado de também a gente dar um protagonismo maior aqui ao esporte gaúcho, principalmente agora, com essa questão, que se Deus quiser, né, Lucianinho, Jory, que se Deus quiser, começa a baixar essa curva em relação à pandemia e a gente sabe, eu pelo menos que sou do esporte, vocês também que trabalham com esporte, vivem esporte diariamente, sabem o quanto o esporte é essencial nesse momento para tratar, né, das questões agora pós-pandemia, as pessoas vão ter que voltar a ter ou tentar ter uma vida normal, voltar a fazer exercícios, tudo mais. Então, eu acho que o poder público tem que estar à frente disso e dar as condições e as opções para as pessoas voltarem a ter, né, uma vida normal o quanto antes.
Eu imagino que seja um grande desafio, né, Darley, lidar com um setor tão importante no momento em que... talvez seja um momento de maior dificuldade, porque tem o aspecto econômico e tem também o aspecto da dificuldade dessa mobilidade, né, que impede muitas coisas, muitas atividades.
Exatamente, Jory. A gente tem que, e eu sei disso, e o maior desafio para mim ali na secretaria vai ser que a gente consiga fazer um trabalho diretamente mesmo ligado a Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Educação, que para mim, que vem do esporte, eu sei o quanto as duas são importantes para que a gente consiga fazer um trabalho também no esporte, principalmente nesse momento de dificuldade, né? Na questão da educação, para que a gente possa dar aos nossos alunos, nossos jovens, né, nossos estudantes, a capacidade nas escolas estaduais de eles voltarem a ter o exercício físico na vida deles, nessa volta, nessa retomada aí, quando retomar as aulas, e também em relação à Secretaria de Saúde, dar a capacidade daquelas pessoas que, principalmente aquelas que tiveram a Covid, aquelas que acabaram tendo a Covid, para que também possam voltar a ter uma vida normal, com a prática esportiva, com a capacidade melhor dos seus pulmões e tudo mais, que todos sabemos o quanto o esporte, aqueles que praticam o esporte, né, a tendência é que mais dificilmente peguem essa Covid, esse vírus horrível que está aí entre nós hoje. Então é um desafio, é um trabalho dificílimo, mas, cara, para quem jogou no Grêmio, né, quem teve a capacidade de começar a ter uma oportunidade com 19, 20 anos na equipe principal, jogando Libertadores, jogando Campeonato Brasileiro, quer dizer, desafio a gente está acostumado e gosta.
É, com certeza, eu acho que, seja no esporte, na política, enfim, a vida da gente, em qualquer área, é feita, né, Danley, de desafios. E a gente está vendo, aí, vamos mudar um pouquinho o foco da nossa prosa, o Grêmio está com um goleiro jovem, que é o Breno, a gente até outro dia falou sobre isso, mas a gente tem uma amostragem maior do Breno. Como é que você está vendo o desempenho do garoto aí? Realmente o Grêmio não vai precisar mais ir para o mercado buscar goleiro, Danley?
Olha, Lucerinho, da mesma forma que eu te disse dias atrás, não lembro...
Não me enrola, não me enrola, não me enrola.
Que a gente tratou da questão, eu vou dizer a mesma coisa. O Grêmio não precisa contratar goleiro. O Grêmio tem hoje um goleiro que dá total segurança para a equipe, um goleiro que está fazendo um belo trabalho, que está fazendo grandes partidas, um goleiro que está ajudando o Grêmio a conquistar suas vitórias, né? E fico tranquilo quando se fala o nome do Breno, que além dele tem o Adriel também, que eu sei que é outro grande goleiro. Não tive a oportunidade de ver mais de perto, mas em relação ao Breno, a cada jogo dele, eu tenho mais certeza que o Grêmio vai, por muito tempo, parar de se preocupar em contratar goleiro.
O Grêmio tem uma escola, né, de hora de goleiros. A gente pega... Bom, a gente está conversando com um deles agora aqui, que já fez uma live conosco lá no início da pandemia, ano passado, contou toda a sua trajetória, sua história em detalhes. Tem o Groy aí, muito marcante na história. Tem o Galato, que está num dos momentos mais... difíceis e emocionantes do Grêmio na história, né, Danley? O Grêmio sempre teve goleiro da casa, e muitos aí que brilharam fora depois e que até não tiveram chance de jogar no Grêmio. A gente pode citar o Cássio, que hoje ainda está no Corinthians, citar o Fernando Praz, que fez uma carreira no Vasco, no Palmeiras. O Grêmio sabe fabricar goleiro, né, Danley?
Ah, bastante. Só do tempo que eu estava no Grêmio ali, se tu começar a olhar e pegar, o próprio Murilo, depois do campeão no Fluminense, tu pega o Martini, o próprio Pitol, que agora hoje está aí jogando contra o Grêmio no Caxias. O Grêmio sempre teve uma boa escola, de ótimos goleiros, e sempre esses goleiros conseguiram, se não no Grêmio, em algum outro clube, ser grandes goleiros. Então, por que não, né, continuar abrindo essas portas e dando oportunidade aos meninos que começam na base? Eu digo sempre goleiro, às vezes volante, lateral, a gente tem que fazer em casa, não tem outro jeito. Ainda mais hoje em dia que as dificuldades e altos salários fazem com que você tenha que fazer um equilíbrio maior entre o que vem da casa, o que vem da base e atletas que serão contratados para montar uma equipe. E eu acho o Grêmio, posso dizer isso com tranquilidade, o Grêmio sempre teve bons goleiros, sempre teve a capacidade de formar e de fazer bons goleiros mesmo, que esses goleiros saiam e se sobressaiam em outros clubes.
É, e até dentro disso, né, Darley, porque se a gente pegar os números, né, pegar aquilo que foi de conquista mesmo, os dois últimos goleiros vitoriosos do Grêmio, a gente pega o Marcelo e pega Darley. Não, tudo bem, o Vitor teve uma boa passagem no Grêmio, um goleiro que veio de fora, veio do interior paulista, teve uma boa passagem, chegou à seleção brasileira, mas... muitas vezes, né, Darley, a gente associa a trajetória, e tu é o melhor caso para a gente falar disso, às conquistas, aos títulos, às faixas, o famoso cara que vira uma múmia dentro do clube, né?
Exatamente, eu acho que só existe uma forma de você colocar os atletas, e não só goleiros, qualquer atleta, como é que você coloca ele dentro da galeria do clube? Pelos títulos, pela importância dos títulos, né? E nesse caso aí, a gente tem que falar de três, que é Mazzaropi, Darley e Marcelo Groy, que são hoje os três que conquistaram a América. Caras como o Renato, que ficam acima disso, que a gente sabe, e outros atletas que tiveram aí a importância tão grande no clube, não como goleiro, mas em outras posições. Aí a gente fala de Paulo Nunes, Jardel, falando assim, dos que jogaram comigo, que é mais fácil falar rapidamente. Hugo de Leon, que não precisa nem... Cara, quem não lembra? Eu lembro de 9 anos, Hugo de Leon.
Eu te cito o Tarciso, que também dá para lembrar, Danley, o cara que mais jogou com a camisa do Grêmio.
O Flecha Negra.
Isso.
Exatamente, nomes que são lendas do clube, e todos eles só chegaram a isso graças... As conquistas, o que faz o tamanho do atleta em um clube é o tamanho das conquistas. Isso aí o Grêmio, graças a Deus, tem na história muitos, né? Isso que o torna o Grêmio um dos maiores clubes do mundo.
Danley, a gente está quase em cima do hora certa e eu quero uma avaliação tua nesse começo de trabalho aí do Thiago Nunes. Claro, são só 3 jogos, 3 vitórias, o Renato ficou quase 5 anos. É possível já ver alguma mudança no time do Grêmio? Tá esperançoso na expectativa positiva do trabalho do Thiago?
Eu tô. Primeira coisa que eu gostei dele é que ele não tentou tapar sol com peneira, não tentou dizer, olha, agora eu vou vir aqui, vou mudar tudo, porque o que estava aqui... Pelo contrário, ele respeitou o trabalho do Renato, tem que respeitar, quer dizer, o cara tá aí, acho que foi 5 anos treinador do Grêmio, respeitou, tá pegando tudo que o Renato tinha no grupo de bom e tá mudando aquilo que ele viu que não estava mais da forma que tinha que estar. Então, eu acho que só por essa inteligência dele de aproveitar todo aquele processo bom que vinha acontecendo e em cima dele colocar o seu trabalho, as suas ideias, acho que ele está ganhando muito tempo nisso, tanto que o Grêmio aí já em 3 jogos com ele, já está entendendo o que ele quer e já está conseguindo bons resultados. Eu lembro disso porque no nosso tempo, o Evaristo de Macedo fez a mesma coisa quando o Filipão foi embora. E em 6 meses ele ganhou a Copa do Brasil com o Grêmio, porque ele fez o quê? Ele aproveitou o que tinha de bom do Filipão, o grupo, que era um bom grupo, e foi lá, colocou o trabalho dele e o Grêmio em 6 meses conquistou uma Copa do Brasil.
É isso aí. Darley de Deus, do Grêmio e secretário de Esportes do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por nos atender aqui na Gaúcha. É sempre uma honra, viu, Darley?
Obrigado aí. Um abraço a todos.
Valeu, grande abraço. Valeu. Darley conversando conosco aqui no show. Faltando 1 minutinho para as 9, Jory. Teve gol do Atlético, teve gol do Santos na atualização Santos aí do placar da noite.
Ah, o massacrando, Santos barbarizando,
né? Massacrando. Santos ressurgindo na Libertadores, né? Perdeu as duas, mas está metendo 5-0 no The Strongest. E o Atlético fez o terceiro no seu jogo aí contra o Cerro Porteño. Cerro que é paraguaio, assim como o Olímpia, né? E o Bahia empatou, Jory. Ah,
opa.
Eu disse que aquele empatezinho, eu não botei ali. Me arrependo, mas que o Bahia podia buscar um empate contra o Independiente.
E tem tempo para virada?
Deixa eu ver aqui, eu acho que não, porque o jogo começou mais cedo.
Não, já tem 41 do segundo tempo. Não.
É, tempo tem, né? Mas é aposta de risco. Aposta de risco, paga 6 se virar agora. Vamos para a hora certa, bateu o sino das 9 e a gente já volta.
Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
De volta, 9h05, show dos esportes na Gaúcha, nesta terça-feira na parceria de KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada, quer saber mais, chama lá no Insta da @KTO_Brasil, KTO_Brasil conosco no show dos esportes. E Diori, os jogos estão começando a ser finalizados aí nas Copas, os jogos que começaram mais cedo, e a gente pode atualizar aqui para Unidos, né? Deixa eu abrir aqui, Jory, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui. O Bahia ainda não terminou, né? Tá 2-2 o jogo. O Bahia buscou um empate.
Tá na finaleira.
Eu tô me remoendo aqui de não ter botado aquela hora que eu falei o empate nesse jogo. Tava pagando bem o empate. Não lembro se era 4 ou 5 vezes, Jory. Aquelas coisas quando o cara tem o palpite tem que fazer na hora. Não dá para esperar, né? Pois perde, não faz, né? O Atlético 4-0, né? Jogo aí em casa no Mineirão. O Santos terminou 5-0 contra o The Strongest e o Bahia 2-2, é Copa Sul-Americana. E tô pegando só mais os brasileiros, né? Daqui a pouco tem Palmeiras, tem Flamengo e tem o Atlético Paranaense na Sula. São os brasileiros em campo aí na noite desta terça-feira.
Deixa eu dar uma conferida aqui também, Lucianinho, no nosso WhatsApp, 996995218. O Gilberto Valim, de Criciúma, Santa Catarina, pergunta: será que Douglas Costa vem para o Tricolor? O que acham? O que que tu acha, hein, Lucianinho?
Eu já não sei, Jory. Eu acho complicado. Não.
Acho difícil.
Porque a vontade é uma coisa, a possibilidade é outra. Vontade ele já deixou claro que tem. Mas eu não vejo uma facilidade nesse negócio. Tem que depender da Juventus, prioritariamente.
E tomara, claro, que daqui venha, a né? Pouco... Porque seria uma grande contratação, né? Óbvio. Um grande jogador aqui, mas eu acho que não vem. Acho difícil.
Porque não sei qual é que vai ser a definição da Juventus, que tem pelo menos aí mais um período de contrato com ele. A vontade do jogador é vir para Porto Alegre, mas só vontade não resolve, né? Olha quanto tempo o Tyson quis voltar para o Inter e quanto tempo demorou, Diori. Acabou saindo muito tempo depois, então às vezes pode ser um processo que demore um tempinho mais aí, não seja para agora, para essa temporada. Então acho que isso vai acabar acontecendo, mas não sei se agora, né? Bom, vamos conversar com o Lelê Bortolassi, porque tem Inter na Libertadores amanhã, Diori, e olha, é jogo importante. O Inter está com 3 pontos, aliás, todo mundo naquele grupo está com 3 pontos, e contra o adversário em tese mais complicado em casa, o que, que tem que fazer, né, Lelê? Qual é a tua dica para amanhã para o Internacional, com todo mundo empatado, jogando contra o time mais difícil dentro de casa? Boa noite.
Como é que tá, Luceninho? Boa noite. Tudo certo? Cara, minha dica é... Não tem outra dica, né? A derrota na primeira rodada obriga o Internacional a ganhar os 3 jogos que tem em casa. Já ganhou o primeiro, amanhã tem o segundo. Não existe outra opção. Não é nenhuma questão de dica, é uma questão de necessidade. O Inter está na liderança pelo saldo de gols, recuperou bem ali no jogo contra o Tati do saldo de gols. Mas amanhã nós temos, em tese, pelo menos na grife, né, o adversário mais difícil do grupo. Não vejo outra alternativa para o Inter que não seja a vitória. Porque se não ganha amanhã e quiser pensar em classificação, vai ter que obrigatoriamente ganhar algum jogo fora de casa. E aí a gente sabe que fica um pouco mais difícil.
Então, sabe, Lelê, são dois fora, né, Lelê e Diori? São dois fora. No retorno são 2 jogos fora, né? Um na Venezuela e outro no Paraguai.
Porque a gente tem que pensar o seguinte, assim, ó, com 10 pontos é muito difícil tu não te classificar, nem que seja em segundo. Então, se tu ganha 9 pontos em casa, tu vai para disputar as 2 partidas fora, podendo fazer ali, quem sabe, 2 pontos chegando a 11, ou seja, um empate chegando a 10 para entrar em segundo, porque esse grupo ele tá muito embolado, ele vai ser esse perde e ganha aí, né? A possibilidade que havia de disparada de qualquer integrante do grupo, ela não existe mais, porque nas 2 primeiras rodadas, os 4 venceram. E a gente sabe que o Táchira é o mais fraco, então a vitória na Venezuela, ela é possível para o Inter, claro que ela é possível, mas, por exemplo, o Olímpia não ganhou lá. Né? Lá nós não temos altitude, claro que eu posso contar, mas a gente fica... Por que ficar deixando para a última, penúltima rodada, se amanhã nós temos um jogo em casa contra um adversário que eu digo, repito, na grife é o mais difícil. Mas, pô, se o Olímpia não ganhou do Deportivo Táchira, a gente pode esperar que o Olímpia não seja um adversário tão difícil assim, apesar de que seja um nome que causa calafrios em muitos colorados da minha geração, sem dúvida nenhuma. Né?
Sabe, Lelê, bom, primeiro boa noite aí, Lelê, um grande abraço, sempre uma honra, viu?
Honra é minha ser convidado por vocês aí.
Deixa eu te perguntar o seguinte, até em cima desse jogo contra o Olímpia, tá? Teoricamente, claro, tem essa coisa da grife e tudo mais que tu tá falando aí. Mas assim, teoricamente, esse era um jogo que não era um jogo pra assustar. O Inter jogando no Beira-Rio, o Inter e o Olímpia, o Inter dificilmente vai ter um time menos qualificado que o Olímpia. Pode até acontecer um crime, alguma coisa. Agora, não te parece, Lelê, que nesse momento essa dúvida, essa incógnita, ela está muito mais em relação àquilo que o Inter pode fazer no jogo do que o Olímpia pode colocar de dificuldade? Porque o Inter, ele goleia o Táchira e, de repente, ele perde para o Juventude e a gente não sabe que Inter vai estar em campo amanhã.
Eu concordo sim, Diori, porque na realidade a torcida do Inter é uma torcida que está vivendo um período de muita ansiedade pela falta de títulos e obviamente que a torcida, né, principalmente a parte mais passional dela, ela se manifesta com muita força nas redes sociais após cada insucesso do Inter. E a gente teve 2 tropeços nesse ano, até agora, na nova administração de vestiário, digamos assim, do Miguel Ángel Ramírez, que foi aquela derrota pro ai, deu branco agora, pro
Always Ready.
Na altitude, e a derrota do último domingo agora pro Juventude, num jogo que, né, todo mundo sabe que o gramado da Montanha dos Vinhedos, ele é horrível. Mas mesmo que o gramado seja horrível, o time tem que ter alternativas que não seja apenas rolar a bola no campo, né? Foi assim que o Juventude ganhou do Inter, rolando menos a bola e jogando por cima. Então o Inter não teve essa alternativa. Então o que me assustou no domingo foi a falta de alternativas para se vencer uma dificuldade que ela vai aparecer uma hora ou outra. Então, assim, a torcida do Inter, ela tá muito em dúvida sobre, como tu mesmo disse na pergunta, que Inter vai a campo amanhã. Se a gente vê amanhã, num gramado como é o do Beira-Rio, o Inter jogando com tranquilidade, como jogou contra o Deportivo Táchira, o Inter ganha. Não tem nenhuma dúvida disso. E ganha bem. Sabe, agora nós temos essa instabilidade na torcida, consequência dos resultados negativos do Inter, que foram muito fortes, porque as atuações foram muito ruins, mesmo que a gente considere, e eu não posso desconsiderar, o extra-campo, ou digamos assim, não é nem o extra-campo, né? Mas as condições adversas, no caso da Bolívia, a altitude, porque realmente não tem como jogar futebol normalmente a 3.600 metros de altitude, né? A seleção brasileira ficou quase 40 anos sem ganhar um jogo na altitude. O Boca Juniors ficou 50 anos sem ganhar. Então, o normal lá, a gente sabe que é perder. Mas aí, isso no frigir dos ovos, somado à derrota agora no jogo do último domingo, que também tem uma questão adversa, que é o gramado, mas que mesmo assim, repito, não vou te considerar que o gramado é ruim, não vou. Agora, a falta de objetividade, a falta de perigo, o Inter ter levado ao gol do Juventude, realmente me assustou muito. Então, o Inter tem essa pressão da obrigação da vitória amanhã, pela situação do grupo, como também tem uma pressão de vitória pelo jogo de domingo. Eu sei que os jogadores são profissionais e eles não devem estar nem aí pro jogo de domingo, estão preocupados amanhã. A partir do apito final de amanhã, se preocupa com o jogo de domingo. Mas realmente há esta dúvida que tem, esta entre aspas, pressão que existe para o Inter ganhar um jogo amanhã, que em tese ele não é tão difícil assim, ela é consequência de resultados do próprio time.
É. E a expectativa, Lelê, para a estreia do Tyson, né? Não é uma confirmação oficial, porque os treinos são fechados e tudo mais. O Patrick deve ficar de fora, o Palácio está suspenso. Será que pode ter Caio Vidal e Tyson iniciando como titular?
É, sem dúvida nenhuma, a gente entendeu na semana passada a não entrada do Tyson por questão de outras substituições e algumas necessidades até que aconteceram nos 90 minutos. Mas amanhã, pelas simples duas informações que tu deu agora, as duas ausências que o Inter tem amanhã do Palácios, que é considerado titular do Miguel Ramírez e também do Patrick, né? Tipo assim, não existe possibilidade do Tyson não jogar amanhã. Porque o Inter precisa atacar, o Inter precisa vencer o jogo. Então o Inter não tem que ficar estudando adversário e trocando bola. Claro, a gente sabe que a troca de bola é inevitável nesse esquema de jogo que está se propondo esse ano. Mas o Inter tem a obrigação de vencer o jogo amanhã. E eu tenho certeza que o Olímpia vem para cá amanhã satisfeitíssimo se sair daqui com empate. Que é o que nós estaríamos pensando se estivéssemos jogando amanhã no Paraguai, para depois fazer o jogo da volta no segundo turno aqui. Então, a estreia do Tyson amanhã, ela é inevitável. Assim, se a KTO botasse uma odd agora, eu apostaria todo o meu dinheiro que o Tyson estreia amanhã.
Que não é porque... pouco, hein, Jolly?
Não é pouco, né? Não é pouco. Agora, até porque é o seguinte, né? Se o Tyson não jogar amanhã, se chega a dar errado, pô, o Ramiro está saindo com um para-raio na chuva daí também, né? Aí tá pedindo, né?
É, mas é que por isso que eu tô dizendo, né? O Tyson não chegou para ser testado. O Tyson chegou para ser titular e capitão, entendeu? Ele já tinha que ter desembarcado o avião com a braçadeira, já leva lá a braçadeira, já dá para ele lá. Já desce fardado o capitão do time, entendeu? É, então, não existe possibilidade dele não entrar amanhã. Não existe isso. Não tem. Não existe essa odd.
Bom, eu leio tua coluna sempre no Diário Gaúcho, Lelê. Mas eu quero que tu coloque também aqui na rádio a questão Guerreiro. Vi que tu tratou disso aí, enfim. Esse jogador tem a impressão que não joga mais pelo Inter, né?
É, Lucianinho, o clima que, como diria o Galvão Bueno, está se criando um clima terrível, né? Porque realmente quando a relação entre um jogador e um clube, os seus detalhes dessa relação, que envolve insatisfação, envolve vontade de sair, quando isso vai parar no nosso ramo, na imprensa, é porque a coisa não tá boa, né, cara? E se a gente fizer um levantamento, como tu disse, tu leu a minha coluna no Diário Gaúcho, já escrevi ali no Diário Gaúcho, é exatamente o que eu penso. Nesta relação Inter e Paolo Guerreiro, se tem alguém que não pode reclamar nada da outra parte, é o próprio Paolo Guerreiro. Porque o Internacional apostou no Guerreiro, como ele mesmo disse, no momento mais difícil da carreira dele. O Inter contratou ele, o Inter esperou a punição dele por doping acabar, ele entrou em campo, ele entregou gols, sim, entregou gols importantes, mas gols decisivos, nenhum. Aí depois ele teve a infelicidade de se lesionar novamente, uma lesão feia, ficou mais 7 meses fora de combate, né? Recebeu todo o apoio do clube também, todo o apoio da torcida, assim como havia recebido na época do afastamento por doping, voltou, né, jogou muito pouco nessa volta agora também. E então, assim, cara, nós temos, quando se contratou Paolo Guerreiro, e quando se contratou um centroavante com o histórico e a carreira que ele tem, um ídolo do futebol mundial, não é só um ídolo do futebol peruano, ele é um cara conhecido no mundo inteiro, é um jogador de Copa do Mundo, é um jogador que decidiu o Mundial de Clubes, né? E, então a gente espera que ele entregue para nós algo realmente relevante. E com todo o respeito que eu tenho por ele, pela idolatria que ele tem, que é resultado da carreira dele, uma idolatria inquestionável, repito, ele não entregou para o Inter o que o Inter esperava que ele entregasse. E o Inter e a torcida do Inter entregaram para ele, tenho certeza que tudo que ele queria aqui. Ele queria carinho, ele queria idolatria, ele queria uma torcida junto com ele, ele queria um clube do lado dele nos momentos que ele estava, né, talvez, como ele mesmo disse, né, nos piores momentos da carreira dele, no pior momento da carreira dele, ele recebeu tudo isso. E ele não nos entregou um gol decisivo, e a gente precisou de gol decisivo dele na final da Copa do Brasil, não tivemos. Ele não entregou um gol em Grenal, cara. Um gol em Grenal, cara. Sabe?
Essa é uma marca, então, essa é uma marca que fica muito forte, né, Lelê? E é, não, claro, teve vitória em Grenal.
Para o nosso mundo é muito forte, cara. E eu já tinha conversado, já tinha recebido esse toque de amigos meus corintianos, flamenguistas, que me disseram, cara, ele não fez nenhum gol contra o Vasco aqui, nos clássicos do Vasco, Flamengo e Vasco. E na hora de sair, ele não foi muito legal com o clube. E aí a gente volta umas casinhas atrás e pega o histórico de saída do Guerreiro no Corinthians e no Flamengo. Nos dois clubes a saída foi tumultuada. Então a gente pega toda essa história que eu falei agora, do que ele entregou para o Inter, do que o Inter entregou para ele, do histórico dele de saída dos outros clubes, com problemas na saída. Será que o Inter está realmente errado nessa história? Acho difícil, né? É a terceira saída tumultuada dele de um clube?
É. Eu estava preparando com base nisso que tu falou, a terceira saída, fazendo uma brincadeira, é claro, mas falando sério também, ele já pode pedir música no Fantástico, né? E não vai ser pelos três gols marcados, mas por, né? A gente sempre brinca na nossa vida, no dia a dia, quando acontece três vezes uma mesma coisa, a gente brinca, já pode pedir música no Fantástico. O Guerreiro tá nessa. Ele vai sair de novo de um clube no Brasil com incompatibilidade e dizendo a mesma coisa, com dificuldade para renovar e tudo mais. Então é estranho, é esquisito isso, né?
E numa boa, né? Não precisa. Sabe, existe uma relação profissional, existe um contrato que termina no final do ano. Agora, pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano, mas quer sair antes, senta e conversa. Agora vai para a imprensa e fala isso, fala aquilo, sabe? Tipo assim, por outro lado, assim, Lucianinho e Diori, essas manifestações recentes que têm ocorrido de empresários se mostrando insatisfeitos com a diretoria do Inter, elas me agradam. Elas me agradam, sim. Mostra que a diretoria está tendo posicionamento, está pensando no clube. Porque empresário é muito importante para o clube, claro que é. É o empresário que negocia os jogadores. Mas só um pouquinho. Eles têm que negociar os jogadores. Agora, ir para a imprensa e falar que o jogador está insatisfeito, não. Isso não é papel de empresário, me desculpe.
Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Lele. O Campeonato Brasileiro, que parece que está longe, ele está a menos de um mês do horizonte, tá? Quanto falta para o Inter no Campeonato Brasileiro, assim, em termos de preparação, até de agregar algumas peças que podem estar faltando? Qual é o cenário que tu vê ali adiante com o Brasileiro começando?
Jory, eu não me arrisco a dar uma opinião muito concreta sobre isso, porque eu ainda não tenho a minha eu não consigo opinar definitivamente sobre o que o Miguel Ângelo Ramírez pensa sobre a questão de ter um time titular ou não. O que está me parecendo é que ele... Eu não sei se ele vai usar o gauchão para todos os testes possíveis, e acho bem justo que faça isso, porque se existe um campeonato para testar, é o gaúcho. Mas, por outro lado, também, eu vou ficando com a impressão que ele não vai trabalhar só com 11 titulares. Né? Então, e ele já falou em algumas entrevistas que ele sempre monta o time pensando no adversário. E eu acho ótimo isso. Acho ótimo que o treinador diga isso. Sabe? Porque eu não acredito em treinador que diz assim: meu time joga da mesma forma em qualquer jogo independente do adversário. Isso não existe. Isso é balela. Tu tem que analisar o adversário, porque cada adversário é um time diferente, tem características diferentes, tem pontos fortes diferentes e pontos fracos diferentes. Então, se o Miguel Ramírez ele tem essa ideia de ter, de repente, sei lá, 6, 7, 8 indiscutíveis e ficar trocando um ou outro jogador, desde que os dois que estão trocando deem resultado, como está acontecendo, por exemplo, com o Galhardo e com o Yuri Alberto. Ninguém tem dúvida que no final do ano passado, na mão do Abel, o Yuri Alberto era titular absoluto do Inter. Ninguém tem dúvida disso. Começando uma nova temporada agora, 2021, ninguém tinha dúvida que o Yuri Alberto seria o centroavante titular do Inter. O que se discutia era justamente, voltando o Paulo Guerreiro, será que o Paulo Guerreiro não assume a titularidade? Mas não. O que tá aparecendo para mim nesses movimentos iniciais do Miguel Ramírez é o que... Eu não gosto da palavra rodízio, mas é essa alternância de jogadores de acordo com os adversários. Eu não sei se isso vai continuar acontecendo no Campeonato Brasileiro ou não. Por isso que eu fico até com medo de dar uma opinião agora, porque como a gente não está recém conhecendo esse treinador, e eu gosto das ideias dele, e realmente torço muito para que elas deem certo, porque o Inter precisa se mexer como um todo, como um clube, como filosofia de futebol, como tudo. Eu estou gostando muito desses movimentos iniciais dessa diretoria. E principalmente dessa questão que envolve diretamente o futebol, de parar de ficar trazendo contratações medianas com valores altíssimos que não dão retorno nenhum, e apostar cada vez mais na base. Se é para contratar gente desconhecida, ou mediano, contrata gente nova. Sabe, o Palácios é um exemplo. Ah, mas o Palácios não deu retorno. Gente, o Palácios não tem 10 jogos com a camisa do Inter. Não é o quê? 5 jogos, 6 jogos. Não tem como ter opinião definitiva sobre nada. Claro que eu fico um pouco tenso porque o brasileiro está ali. E a gente sabe que se o Inter não ganhar o gauchão, vai começar uma pressão horrível da torcida do Inter. Se o Inter não classificar no sábado, agora já começa essa pressão. Mas, por outro lado, eu vejo que o Inter tem hoje um grupo muito bom. É um grupo que já funcionava bem na mão do Coudé, obviamente que oscilava, mas funcionava bem, e funcionou bem na mão do Abel. Se a gente pegar as duas campanhas de Abel e Coudé no Campeonato Brasileiro, elas são muito parecidas. Muito parecidas. Em aproveitamento, em número de gols, em resultados, entendeu? Então esse grupo já mostrou que funcionou bem na mão de dois treinadores com filosofias bem diferentes. A do Miguel Ramírez, ela é mais parecida com a do Coudé, então claro que isso pode demorar um pouco a mais para que isso aconteça. Mas eu vejo características nos nossos jogadores que nós temos hoje, e acho que elas estão bem espalhadas também, assim. Eu acho que o Inter, sabe, eu não sei se o Rodinei vai ficar, mas daqui a pouco o Saravia tá voltando, então o Inter tem dois bons laterais direitos, ele e o Heitor. O Inter tem bons zagueiros, sabe? O Inter tem uma defasagem na lateral esquerda, tem, mas a lateral esquerda a gente sabe que é um problema crônico do Inter desde os anos 80. Com exceção, talvez, ali do Kleber, ali no final de 2010, ali, 2009, o Kleber resolveu ali, mas aí era um jogador extra-classe, entendeu? A gente tem bons meio-campistas, acho que realmente tem esse problema agora de acertar o posicionamento do Edenilson e do Patrick, que ainda não conseguiram se achar, mas eu acho normal isso estar acontecendo numa mudança de trabalho. Então, eu tô otimista, sim, porque acho que o Inter pode vir a dar resultados positivos, e acho que agora também não tem mais esse esquema de gramado péssimo e altitude, né? A gente pode ter uma sequência de jogos agora. O próprio Grenal, sabe? Eu não achei que o Inter jogou mal o Grenal. Acho que o Grenal foi muito parelho. A vitória do Grêmio aconteceu num lance, né, daquela coisa que acontece. Um jogador canhoto deu uma patada de direita e entrou no ângulo, né? Mas o resultado justo do empate do Grenal teria sido um empate. Então, assim, ó, eu tô otimista pro Campeonato Brasileiro, tô. Mas ainda quero ver mais, quero ter certeza, ou pelo menos quero ter mais informações, quero ter mais material para entender exatamente o que o Miguel Ramírez pensa com relação ao grupo que ele tem e como ele pretende manter esse time com 11 ou 13 ou 14 considerados titulares.
Muito bem, mestre Lelê, obrigado pela participação aí, sempre parceiro, sempre conosco. Grande abraço, Lelê, bom jogo amanhã.
Obrigado, e só mandar um abraço, além de ti, pro Diori, para toda a audiência da Gaúcha e pra galera da KTO, porque hoje de tarde, Lucianinho, sabe como é que eu fiz hoje de tarde no jogo Paris Saint-Germain e Manchester City?
Ganhou.
Eu botei R$30 que um jogador do Paris Saint-Germain ia ser expulso.
Meu Porra, Deus, cara.
Que espetáculo.
A odd era 6, Lucianinho.
Ah, que beleza, hein?
180. Eu sabia que os caras iam entrar nervosos e que eles iam tomar outro arrodeão e iam perder a cabeça. Eu até achava que quem ia ser expulso ia ser o Neymar, mas o Di Maria facilitou a minha vida.
Que visão, abraço pro Di Maria, então.
Abraço, obrigado. Graças, Di Maria. Graças.
E se não fosse
o KTO, paga.
E se não fosse o árbitro, meio devagar ali, Lelê, dava até pra ter sido mais tranquilo essa aposta aí, viu? Dava pra ter tido mais gente expulsa. Né, Diori?
O árbitro segurou o vermelhinho hoje ali, aquele segurou. Segundo, aquele do zagueiro ali, do zagueirão do Paris Saint-Germain, meu Deus do céu.
É, nossa senhora, ficou muito barato. Mas
um abraço pra gurizada da KTO, tá junto
grande
com vocês
abraço.
Aí, tá junto com a gente também na Atlântida, em vários programas, e tá juntassa com a RBS em diversos produtos aí, é uma empresa legal, e eu me divirto muito na KTO, e a KTO tá junto com vocês, é muito legal.
Com certeza, com certeza. Um abração, Lelê, valeu!
Abraço, gurizada. Bom trabalho aí.
Valeu, abraço. Valeu. E até aproveitando aqui, Lucianinho, Rodrigo Adams, também que mandou mensagem há pouco, ele mandou uma mensagem pra mim aqui dizendo assim, ó, pô, tava escutando vocês e fui no jogo do Bahia. Aí ele até botou a chance dupla, né, tu ganha quando dá vitória de um time ou empate. E ele botou a chance dupla no Bahia, vitória do Bahia ou empate. E tava pagando 2.10 pra essa chance dupla aí. E aí fez a festa, né? Porque deu,
bateu. Fazendo vale no Adams aí, porque foi a minha dica ali, hein? Eu não fui na minha dica, mas o Adams se deu bem aí.
Ou seja, tu precisa acreditar mais em ti, Lucianinho. O Adams acredita em ti.
É verdade. Bom, Diori, 9h31, vamos conversar com um cara que é um vencedor, que é colorado de carteirinha, certamente vai estar acompanhando o jogo amanhã do Inter contra o Olímpia, mas também deve ficar de olho hoje e acompanhar a final do Big Brother. Porque ele já foi campeão lá. Na 10ª edição foi campeão, participou pela primeira vez no BBB 4. Que alegria conversar contigo, Marcelo Dourado. Boa noite.
Boa noite, Jorge. Boa noite, Lucianinho. Que legal estar aqui. Boa noite. Que legal estar aqui conversando com os gaúchos, com vocês, falando um pouquinho da minha trajetória, falando um pouquinho do Inter amanhã, que vai estar, olha, contra o Olímpia. Eu tenho péssimas recordações da minha vida, porque eu tava naquele fatídico jogo contra o Olímpia. Tava atrás da goleira lá, tava, pô, brincadeira, nem me falo. Depois a gente vai conversar. E o Big Brother hoje, que tenho grandes alegrias, foi o primeiro gaúcho a ganhar o programa, a trazer o caneco pro Rio Grande, né, pra Porto Alegre. Então é sempre bom trazer essas lembranças e trocar essa ideia.
Agora, sabe que é curioso, até pegando esse gancho do Olímpia aí, Dourado, o Internacional, obviamente, te traz essa recordação daquela derrota contra o Olímpia, mas obviamente que o futebol deu novas chances para o Internacional dentro dessa competição que é a Libertadores. E para ti não foi diferente dentro do Big Brother, né? Porque teve uma primeira chance, talvez tenha aprendido algumas manhas ali do jogo, e teve uma segunda oportunidade, já bem mais adiante, né? Num outro formato, com outras questões dentro do reality, né?
Sim, sim. Na minha vida eu tenho que, assim, como trabalhador, estudante, eu nunca tive tempo para me dedicar só às coisas que eu deveria, né? Então eu sempre tive que trabalhar muito. Finais de semana, trabalhando como segurança em festa, em Porto Alegre, estudava na URGS, estudava em colégio público, então não tinha tempo, por exemplo, para fazer meu esporte, que era o judô, integralmente como eu queria, para ter bons resultados. E tudo isso que aconteceu, depois de anos, eu pude voltar a competir jiu-jitsu. E também foi uma segunda chance como atleta. Hoje em dia eu sou campeão sul-americano, bicampeão brasileiro, bicampeão sul-americano. Nos últimos campeonatos mundiais aí, belisquei um terceiro e um segundo lugar. Então eu sempre vou atrás das coisas e as coisas acontecem para mim. Eu sou um cara de segundas oportunidades, geralmente a segunda eu não deixo passar. E o Big Brother trouxe isso, né? A oportunidade também de uma maneira que o público visse um pouco do que é a minha vida, que é buscar essas segundas oportunidades e não me dar por vencido. Posso até perder uma vez, duas, mas eu vou conseguir, se eu quero realmente. E o Big Brother, por incrível que pareça, me deu a oportunidade de voltar também. É uma coisa que era além da minha vontade. Voltar para o Big Brother vai além do que tu querer ou não, né? Hoje em dia são 320 participantes, eu acho. É muita gente. E eu acho que isso daí traz uma responsabilidade de ter ido bem, de ter tido duas oportunidades e ter conseguido aproveitar ela. Eu acho que isso é muito importante. E trouxe uma reflexão também. Quando as pessoas falam que torceram por mim, é muito legal. Eu pergunto, mas por que que tu torceu? Aí as pessoas falam, pô, porque tu deu a volta por cima, tu soube aproveitar uma segunda oportunidade, mostrou estratégia. E eu acho que isso daí é um bom exemplo para as pessoas, não desistirem na primeira derrota. Eu sei que é uma minoria que tem uma segunda chance na vida, mas acho que a gente sempre tem que estar preparado. Eu sempre estou preparado para revanches, né? Então, acho que foi muito legal isso. E eu acho que não deixa de ser um reflexo do que é a minha vida mesmo. Posso perder, mas vou tentar e vou ganhar uma hora.
Como é que foi, Dourado, foi escolhido, enfim, na primeira participação lá, na quarta edição, tu te inscreveu, teve um processo de seleção. Hoje em dia a gente vê que é uma loucura a cada abertura de inscrições. O próprio Thiago Leifert falou ali, no dia que abriu, no dia seguinte já deram uma segurada pelo excesso de pessoas que acabaram se inscrevendo. Como é que foi naquele momento da primeira edição que tu participou lá, no quarto BBB, para tu te inscrever? Como é que funcionou? Como é que foi o processo seletivo?
Cara, eu não tinha intenção de me inscrever no Big Brother, mas um ano antes eu tinha lutado na primeira luta de Vale Tudo, no Mecha World Vale Tudo Championship, que era em Curitiba. E era o maior evento de Vale Tudo, que depois veio se transformar no MMA, da América Latina. E eu tive a honra de participar desse campeonato. E ganhei a minha primeira luta e liguei para o meu professor de judô, Fernando Lemos, que era professor do SET ali, né, do Menino Deus, me acompanhou a vida toda, meu professor de faculdade. Eu liguei todo orgulhoso para falar para ele, pô, meu aluno aqui foi o primeiro a ganhar um campeonato de Vale Tudo profissional, fiquei felizão. Ele falou, Dourado, meu filho, para de lutar Vale Tudo e vai, já viu o Big Brother? Ele perguntou para mim, eu falei, não, tava na segunda edição. Falei, não, mestre. Ele falou, então assiste, que tu vai se dar bem, tu vai se inscrever, tu vai ganhar, o pessoal vai adorar tu vai virar ídolo. Falei, não dei muita bola, mas eu assisti o Big Brother 3. Assisti todinho, pay-per-view, vi o Domi, a Sabrina, o Gema Assume, vi todo mundo. Aí terminou, naquele ano eu me machuquei, não pude lutar, eu tava com uma academia, tinha comprado uma moto como monitor de judô da faculdade, tinha trocado a moto, daí eu tava com 3 meses de atraso, já tava com busca e apreensão. Eu tinha uma academia no Menino Deus ali, que era a Nocaute Tresuki. Eu fiz junto com o Baby, com o Xande. Foi a primeira.
Tu morava no Menino Deus também, né?
Sempre. Eu sou cria do Menino Deus com muito orgulho da Visconde ali. E aí a gente abriu essa academia que era mais pro lado da Zenha, mas a gente era no Caos Tressul, que era uma academia de vale tudo, que a gente abriu em 2003. Foi até 2005 a academia, a gente conseguiu manter. E era exclusivamente de vale tudo. E aquilo ali foi um marco, assim. A gente conseguiu trazer muita gente para fazer, para acompanhar a gente. O Big Brother serviu para dar uma amplificada na academia. A gente, né, a gente tem essa ligação, assim. E foi bem legal tudo que aconteceu, assim, de positivo na luta. E eu me lancei. E aí, nesse momento da academia, a gente estava com uma dificuldade financeira, não estava conseguindo pagar. E eu pensei assim, cara, se eu conseguir entrar no Big Brother, a galera me conhece, de repente eu consigo pagar minha moto, consigo pagar a academia, consigo trazer mais atenção para o que vai acontecer. E aí eu me inscrevi no Big Brother no último dia. Tinha dois alunos meus, um tinha uma câmera, eu pedi para o outro filmar. Peguei dinheiro emprestado para mandar a câmera, para mandar a fita, porque naquele tempo era em fita e tinha que mandar pelo correio. Eu me lembro que era o último dia hábil de tu mandar pelo correio, de tu enfiar na caixa de correio a fita e a ficha de inscrição que tu tinha que imprimir. Aí eu imprimi, fiz o vídeo às pressas, com dinheiro emprestado para mandar pelo correio. E não é que me chamaram?
Que coisa, né? História, que loucura, né? Como as coisas têm que acontecer, elas acontecem, né?
E curioso, né, Luciano, essa história da primeira participação aí, depois, obviamente, a Globo começa a colocar alguns ex-participantes em algumas edições, e no BBB 10 o Dourado volta. E é curioso, né, Dourado, naquela época a gente não tinha nem sombra de falar de algo que é extremamente atual e que está muito na moda, que é o cancelamento, né? E teve um momento da décima edição que tu tava meio que cancelado, assim, dentro da casa, que a galera não tava te curtindo. E teve alguma coisa que aconteceu que foi uma virada no jogo, que de repente tu reconquistou, tu trouxe o público pro teu lado e tu passou a enfrentar paredões e voltar sempre, né?
Algumas correções. Foi a primeira turma que voltou, esses participantes, foi no 10.
Foi no 10, né? Foi o primeiro, né?
Voltou. Foi a primeira chance de ex-participantes. Então tinha eu, a Josiane, que é Miss, que é de Porto Alegre também, que é gaúcha. Tinha a Natália, que também é gaúcha. Tinha a Fânia, eu acho que estava tentando entrar. E tinha o Rafael também, que era do Big Brother 8, se eu não me engano. E aí tinha uma prova que os participantes lá novos iam fazer e que iam dar chance das equipes que ganhassem iam poder... Um participante, a equipe que ganhasse ia entrar e esse participante podia chamar um. A equipe da Josi ganhou e ela me chamou. E foi muito legal, que daí eu consigo entrar. Então aquela profecia que meu professor tinha feito lá, em 2013, que eu ia ser campeão do Big Brother, ela não se realizou em 2004, veio se realizar em 2010, né? Meu professor era um cara à frente do tempo dele. Fernando Lemos, ele está morando em Floripa agora, mas é um cara sensacional, exemplo, não só para mim, mas para uma multidão de faixa preta e de profissionais de educação física que tem ele como um grande ídolo. E ele é um cara que tem esses insights, assim, né? Uma vez, só para ver o poder desse meu professor, não sei como é que ele fazia, só me pergunta. Estava eu e o Márcio, que é meu colega de judô e também professor de educação física de Porto Alegre, a gente estava num campeonato em Florianópolis de judô, era um campeonato profissional, que a premiação era em dinheiro. Ia ter sorteio de bicicleta, kimono, viagens ao final do campeonato. Eu e meu amigo, a gente não ganhou, não chegou a se classificar. Mas quando a gente estava esperando no final do campeonato para ser sorteado, meu professor para do lado da gente, do nada, a gente estava conversando, eu e o Márcio, ele para do lado da gente, fala para o Márcio, olha, pega teu papel aí que vão chamar teu número que vai ganhar alguma coisa, uma bicicleta, ele falou. Cara... No instante seguinte, ele não tinha nada a ver com organização, com nada. Meu amigo ganhou o sorteio, ganhou uma bicicleta, levou uma bicicleta para casa. Ninguém até hoje entende como é que aquilo ali aconteceu. É um profeta, é um cara que está à frente do tempo. Eu acho muito legal contar essa história, porque acabou aquele Maktub, estava escrito. Tem um pouco dessa profecia aí, né?
Dentro da casa, Dourado, a gente, né, nessas 21 edições... acompanha direto e sabe que vocês lá dentro não têm a menor noção de como o público está reagindo ao que vocês estão fazendo dentro da casa. Claro, se nota alguma coisa com relação a quem volta do paredão e a quem vai embora. Nessa última edição, a gente tem casos aí históricos de rejeição, como a da Carol Conká, que foi quase 100%, 99, alguma coisa, né? E vários tiveram uma rejeição acima de 90%. Como é que é lá dentro? Como é que a cabeça funciona lá dentro? Não tenho a menor ideia de como é que o pessoal está vendo o programa aqui do lado de fora.
Primeiro vou responder uma coisa que eu esqueci da pergunta anterior também, que negócio de cancelamento, né? De ouvir, até pensar como é que tá. Na realidade, eu fui cancelado. Eu sinto informar para a galera que fica dizendo que aí que eu vou, se tivesse uma nova edição, eu seria cancelado. Ou que eu poderia ter sido cancelado. Eu fui cancelado, realmente, da minha edição. Por vários fatores, eu vejo que isso aí aconteceu. Infelizmente, eu me dei conta, acho que até mais esse ano. Vendo o tipo de ataque que eu sofro na internet, que é costumaz desde então, sistematicamente começa Big Brother, começo a ser atacado, a ser difamado em rede social. Então, isso daí acaba trazendo prejuízos comerciais também, de produto e da minha imagem. Então, eu acho que teve um certo problema quanto a isso. Acho que eu acabei sendo cancelado em 2010, apesar de ter sido campeão. Fui abraçado pelo público, mas acho que em matéria de empresariado, de imagem, acabei ficando com uma imagem muito desgastada. Não sei te explicar bem, mas é a sensação que eu tenho. E, na realidade, as pessoas sempre ficam muito engessadas, né, pensando o que, que vão pensar. Isso eu acho que desde o primórdio do BBB, tirando o Big Brother 1 e o 2, que era uma coisa que ainda estava muito mais espontânea, eu acho que a partir de então a galera ficou um pouco mais esperta progressivamente. Então o 3 já estava a galera mais esperta, o 4, o 5, cada vez menos bobo, cada vez menos... mas mesmo assim cometendo muitos erros. Então, ao mesmo tempo que a galera tem preocupação em não ser cancelada, também acaba ficando engessada pelo jogo, não jogando, não sendo bom jogador, e acaba passando batido. E às vezes não adianta também, porque às vezes tu se esconder também acaba fazendo ser cancelado por outros fatores, por N coisas. Às vezes tu fala uma coisa que tu nem sabe. Então, cara, eu acho que o grande diferencial que eu tive frente ao público é não ter paciência de fazer jogo duplo. Eu sou um cara de muito papo reto. Quem me conhece sabe que eu não gosto de explicar mais do que duas vezes uma coisa, inclusive meus alunos, assim. Eu tento ser o mais didático possível para não ter que voltar toda hora em coisas que já foram faladas, assim. Eu tenho uma certa perturbação mental por ter que explicar mil vezes a mesma coisa. Ou me fazer, ter que agradar as pessoas para tentar jogar uma ideia. Isso aí é uma coisa que é natural minha. Eu acho que acabou, acho que tem uma necessidade do público de ver isso. Todas as edições, depois que eu participei em 2004 até hoje, muitas pessoas vêm me falar a mesma coisa, que falta mais participantes verdadeiros. E acho que esse ano a gente teve isso daí. A gente não teve carência nisso. A gente teve ótimos participantes, que foram autênticos, que se jogaram, que não ficaram se escondendo, erraram, foram cancelados, mas acho que o jogo é isso. Agora, todo mundo que vai entrar, tu falou também do número de inscritos, que acaba saturando logo, é uma coisa que a galera tem que pensar que não é fácil entrar no Big Brother. Não é um joguinho fácil, é um jogo assassino. Todo mundo que já passou pelo Big Brother teve muita dificuldade, tirando os campeões, ou mulher muito bonita e gostosa, o resto, todo mundo tem muito problema no Big Brother, porque tem que provar duas vezes que consegue fazer uma coisa, tem que provar que é talentoso duas vezes, porque tem um preconceito enorme. Então, existe uma série de coisas que as pessoas entram meio de sangue doce. Esses dias vieram falar para mim, mas não vai mais influencer querer entrar agora, e por que que entra pessoa normal, continua querendo entrar? É um problema para todo mundo ser cancelado e ter que com verdade, ter que lidar com crítica, às vezes até mudar de cidade, mudar de profissão, se afastar de amigos, se afastar de família, tudo isso está no jogo, para famoso e para anônimo. Então, as pessoas têm uma visão muito romântica da fama, de que a fama supera tudo, de que a fama dá dinheiro. Isso aí está muito errado, a galera tem que entender. Fama não é sinônimo de dinheiro, seguidor não é sinônimo de dinheiro, e é isso aí. As pessoas têm muito negócio assim de uma ideia meio errada quanto a isso, né? Que não tem preços a pagar, tem muito preço a pagar e é pesado, galera.
Uma pergunta que muita gente deve te fazer, Marcelo Dourado, campeão do BBB 10, conversando com a gente aqui no Show dos Esportes, é em relação ao prêmio, né? É, porque o cara que ganhou o Big Brother vira um milionário. Até não, eu acho que no BBB 10 já era 1 milhão, né? Porque o começo era 500 mil, né? Depois foi aumentando o prêmio, né? Foi possível para ti administrar esse dinheiro, fazer novos frutos, organizar a tua vida de fato?
É, cara, eu saí do zero, né? Como eu falei, eu saí do zero, como a maioria dos brasileiros, assim, não tinha onde cair morto. Quando eu comecei minha vida, quando me lancei pro mundo, uma mão na frente e outra atrás, sem qualquer respaldo. Minha família não tem dinheiro nenhum, assim, para fora do orçamento, então não tem como contar com nada. Então a minha vida foi uma batalha muito grande em relação a trabalho, a conquistas, é uma coisa muito séria. Então, ser milionário, em primeiro lugar, é um apelido, né? É apelido. Ser milionário no Brasil, alguém que tem 1 milhão, é apelido. Porque, assim, aqui no Rio de Janeiro, às vezes, um apartamento, um carro, é esse valor. Tem gente que tem um carro desse, tem uma casa dessa, tem condições de manter. Eu acho que a palavra milionário, ela deveria ser mais aplicada a quem tem 1 milhão de reais, assim, 1 milhão de dólares, né? Aí tu tem mais como ter uma noção do que seria uma pessoa que é milionária. Mas mesmo assim, eu acho que milionário é quem administra muitos milhões, assim. Tu tem ganhado um prêmio de 1,5 milhão, tu tem como comprar um apartamento, tu tem como começar um negócio, tu tem como estudar, que eu acho que é o principal. Eu acho que o principal que a pessoa faz com o dinheiro que ela tem, vai estar sobrando um dinheiro, onde que ela investe? Em fundo de ações, em bolsa, em pirâmide, em carro? Não, investe em estudo. Se tu não tem dinheiro, assim como eu não tinha, investe em estudo. Vai ter uma profissão, é a melhor coisa. Ninguém vai te tirar isso de ti, a não ser que tire uma paulada bem dada na cabeça. Mas é o que menos vai ter que se preocupar com isso nessa hora. Então, tu ter uma profissão, acho que é o melhor para quem é pobre, quem tem que pagar boleto. Então, no meu caso, foi uma maneira de começar a vida com um pouquinho mais de dignidade. Eu pago minhas contas com o dinheiro que eu ganho trabalhando como profissional de educação física. É onde vem o meu dinheiro. Eu trabalho presencialmente com poucas pessoas, mantendo o maior padrão possível de segurança por causa em vista da pandemia. Trabalho online com alunos do Brasil todo e também do mundo. Galera espalhada pelo mundo treina comigo online. Então, eu pago meus boletos com esse dinheiro. Não, multiplicar no Brasil é difícil. Eu abri um negócio, o negócio não deu certo, perdi o dinheiro. Tive problemas com assessor mal intencionado, que também perdi dinheiro, fui roubado. Então, assim, tem problemas que a gente vê durante o percurso, ainda mais quem não tinha dinheiro, que acaba tendo um errinho, um outro ali, tá roubado um dinheiro aqui, perde um dinheiro ali, administra mal. Mas, no geral, eu consegui levar um pouquinho, assim, minha qualidade de vida, ter um início, assim, ter pelo menos um início. E uma segurança, a gente passou por uma pandemia agora. Eu não pedi auxílio emergencial, que eu sei que a gente mora num país que é cruel com todo mundo. Então, mesmo eu sendo professor e precisando do auxílio emergencial, sabia que ia ter muito problema mesmo tendo direito. Então, preferi não pedir, preferi ficar passar necessidade, pagando meus boletinhos ali. Peguei um pouquinho do dinheiro que eu tinha guardado para o meu futuro. Então, o dinheiro eu acho que é para a gente ter prosperidade, para estudar, para ter um mínimo de dignidade e para ter uma segurança para quando precisar. Isso aí que a gente tem que ter dinheiro. O resto a gente corre atrás diariamente.
Bom, Dourado, a gente sabe que tu tem compromisso também. A gente tem mais 2 minutos. Eu queria só te perguntar, então, sobre o Inter aí, que faltou a gente falar um pouquinho mais do jogo de amanhã e desse Olímpia que tu viveu lá em 89, que hoje é um adversário, é outra circunstância. O Inter já é bicampeão da América, campeão do mundo. Mas é um jogo que amanhã o Inter vai precisar ganhar, né? É aquela coisa, né, Dourado? Não tem muita conversa nesse ano da Libertadores com todo mundo largando aí, embolado nesse grupo B que o Inter está metido.
Sim, qualquer vitória dentro de casa é importantíssima. É a obrigação de um time que quer ser campeão ganhar dentro de casa, né? E eu tive essa experiência de ver o Olímpia lá em 89 com o Jairo Vinck e com o pai dele. A gente viu junto, a gente era amigo de...
Ah, nosso colega Jairo Vinck, que é jornalista.
É, o Jairo, a gente é colega de escola, de Menino Deus, desde pequenininho. Então a gente é amigo, então a gente... Em alguns jogos e nesse ficou marcado que a gente foi e foi um baque pra gente, foi uma tristeza muito grande, não tem como esquecer quem tava do lado da gente no momento desses, né? E foi realmente uma tristeza ali, a gente, como Colorado, a gente teve anos difíceis, né? Os anos 80 pra gente ali, foi uma desgraça. Era, só dava Jorge Vera, só dava o Lima. É complicado.
Mas aquilo que tu falou, né? Tu falou antes, Dourado, a questão de daqui a pouco um momento que não é bom e que pode ser de derrota, lá na frente, com perseverança e tudo mais, vira o momento da vitória, né? Então a vida da gente, no esporte, em qualquer área, é assim, né?
Eu acho que a gente tem que aprender muito agora. Eu acho que matéria disso daí de vitória, de derrota, o futebol ele é muito cruel, né? Ele é muito resultado. O futebol é muito resultado. A gente acaba não valorizando boas campanhas. A gente tem uma cultura de querer substituir equipe técnica. Eu sou contra. Eu acho que tem que ter uma tranquilidade para a equipe técnica trabalhar. Eu, como profissional de educação física, eu sei da importância que tu precisa de um tempo para mostrar teu trabalho. Não é em 3 meses que tu vai conseguir mostrar um esquema de jogo, uma preparação física. Impossível. Então, tu querer implantar uma nova ideia no time... demora um tempo, então tu tem que ter tranquilidade para trabalhar. Eu acho que no futebol é muito importante esse trabalho a longo prazo, saber administrar as estrelas ali, saber administrar a equipe, dar tranquilidade para o técnico, dar tranquilidade para a equipe técnica para trabalhar, para ter resultado, para poder mostrar. Por isso que tem que ser bem escolhido. Eu odeio aquelas direções populistas que ao sinal de qualquer coisa troca para agradar a torcida. Aí pega um técnico que não tem o perfil do clube, mas que está em alta porque está em evidência. Pá, eu sou totalmente contra isso. O Inter é um time que tem que ser uma base de... Olha o tamanho do campo do Inter, de toda a escolinha do Inter, olha o campo que tem. A gente tem que formar jogador, tem que ser galera do Morro Santa Teresa, da Cruzeiro. Do Menino Deus, galera tem que ter peneira, tem que ter galera formada ali que goste do Inter, tem que ter a galera que é colorada pra jogar, pra mostrar o poder da camiseta, que nem o Atlético de Madrid, que tem essa característica de ter jogadores locais, né?
É o Atlético de Bilbao.
Atlético de Bilbao, é sensacional. É,
jogadores bascos.
Eu acho muito legal essa identificação. Pega um ou outro para montar, mas que também tem edificação, que nem o D'Alessandro sempre teve, de mostrar garra, de ter comprometimento, e também o Inter ter também esse negócio, também tem que ter comprometimento com os ídolos. Eu acho errado, a gente tá falando do Olímpia. Cara, desmontaram o time do brasileiro para jogar Libertadores aquele Olímpia. O Maurício, que era o grande ponta da gente naquela lá, foi largado, não conseguiram renovar com o cara. Botaram o Eider, nada contra. Mas olha a qualidade que caiu. Até hoje eu me lembro, cara. Tinha o Maurício que estava em alta. Era para ter dado um apartamento pro cara para ele jogar. A gente era campeão daquela Libertadores. Não, né?
Marcelo Dourado falando com a gente aqui no Show dos Esportes. Uma honra falar contigo, Dourado. Muito obrigado por nos atender. E esperamos te incomodar mais vezes aí para falar do Internacional, que a gente sabe que tu gosta demais, que tu ama demais esse clube aí. Um grande abraço.
Abração. Muito obrigado pela oportunidade, cara. Vocês dois são demais. Obrigado pela acolhida aí. Quando quiserem trocar mais ideia, tamo junto. É sempre um prazer trocar ideia com a gauchada.
Valeu. Valeu. Boa. Muito legal.
Marcelo Dourado fechando o nosso programa de hoje. Vamos ter que ir embora porque vem chegando o Estúdio Gaúcha. Só pra dizer que o Flamengo já tá ganhando, né? 1-0 pela Libertadores, o Palmeiras 0-0, o Defensa e Justiça e o Boca também 0-0 com o Barcelona de Guayaquil. Os jogos aí da Libertadores que começaram às 9h30. Vambora, chefe!
Vambora, agradecendo também a Langiru, alimentando gerações, Jardim Esponqueado Chevrolet, hey, a revenda brother, que não perde negócio. Facta, tem condições imperdíveis para você. Sister. Aproveite o aumento de margem e saia do sufoco. Ligue 3021-7833. Hey, é claro, Jory, né? KTO.com. Gosta de esporte? Então vai lá na KTO.com e na @KTO_Brasil. Que baita vibe para terminar esse show, Lucianinho. Um beijo para ti.
Valeu, um abraço. Até sexta com o show.
Até onde vai a sua fé?